Sobrecarga e falta de estrutura no trabalho, baixa remuneração e problemas de saúde são alguns dos problemas enfrentados pelos cerca de 30 mil conselheiros tutelares em todo o país. A situação foi denunciada em audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados sobre a Política de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A coordenadora-geral de Fortalecimento do Sistema de Garantias de Direitos do Ministério de Direitos Humanos, Cleise Silva, admitiu a precariedade presente na maioria dos 6 mil conselhos tutelares.
É ainda uma realidade de desrespeito à função de conselheiro tutelar, enquanto autoridade, a desqualificação do seu papel e das suas atribuições, a questão da infraestrutura, das condições de trabalho, não são das mais adequadas.
Gustavo Camargos, da Associação dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, citou defasagem de 11 conselhos nas regiões administrativas e cerca de 220 trabalhadores mentalmente adoecidos por carga de trabalho próxima a 50 horas semanais.
São 10 horas por dia, com uma presença mínima de pelo menos 2 conselheiros, levando em consideração que um desses dias vai ser realizada uma reunião de colegiado. Para além disso, a gente tem um sobreaviso que inicia às 18 horas nos dias de semana e encerra às 8 horas da manhã do outro dia, que são 14 horas diárias. A gente tem também o final de semana.
Segundo ele, a sobrecarga afeta a atuação diante de temas complexos de violação dos direitos infanto-juvenis, deixando os conselheiros mais concentrados em casos individuais do que na busca de soluções coletivas capazes de mudar a realidade das comunidades. A conselheira tutelar, Irene Bezerra, citou a situação que enfrenta em área de vulnerabilidade social e violência urbana na cidade estrutural, em Brasília.
Os casos mais urgentes é que são atendidos. Hoje nós temos o Santa Luzia, que tem 16 famílias vivendo em extrema vulnerabilidade, sem água, sem dignidade e um grande índice de evasão escolar. Os casos que nós pegamos na estrutural são casos absurdos. A gente convive com o sofrimento daquelas famílias e a ausência do Estado totalmente ali.
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo que busca o cumprimento de direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, em vigor desde 1990. É formado por 5 conselheiros escolhidos pela população para um mandato de 4 anos. Cada município deve ter pelo menos um conselho que pode atuar em parceria com escolas, organizações sociais e serviços públicos. Mesmo 34 anos após a criação do órgão, suas atribuições ainda são confundidas com as de justiça, polícia ou assistência social. A promotora do Ministério Público do Distrito Federal, Luísa de Marilac dos Passos, esclareceu o que chama de papel central dos conselhos.
A minoria dos casos de violação de direitos é que vai para o sistema de justiça. O sistema de justiça, ele vai atuar com afastamento familiar, que são questões que devem ser extraordinárias. E o Conselho Tutelar, ele vai trabalhar com a aplicação de medidas administrativas do cotidiano para fortalecer essas famílias, para fortalecer as crianças e adolescentes na sua comunidade.
O Ministério dos Direitos Humanos informou o foco em formação continuada por meio da implantação de escolas de conselhos em todos os estados. 10 já estão em funcionamento e outras 6 devem ser inauguradas até o fim do ano. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente defendeu o fortalecimento dos conselhos, inclusive nas comunidades indígenas e quilombolas e também nas zonas rurais. Luiz Helene da Trindade, da Emater do Distrito Federal, concordou.
A área rural tem crianças, tem situações desconcertantes, de situações críticas de violência e que a gente precisa discutir sim. E eu ouso falar que o Conselho Tutelar, ele tem um papel fundamental.
Organizadora do debate, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu ajustes no CIPIA, o Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência, que reúne os dados nacionais sobre a garantia e a defesa dos direitos infanto-juvenis.
O CIPIA, ele vai identificar qual é o perfil de violação de direitos de cada município. Isso é um instrumento absolutamente fundamental para que você possa construir políticas públicas.
Representante do governo do Distrito Federal, Diego Santos, citou o aplicativo Proteger é Nosso Dever, semelhante ao Botão do Pânico, para atendimento e apoio aos trabalhadores dos 44 conselhos tutelares da capital. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.